Boa noite a todos. Invocando proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Vereadoras, senhores vereadores, imprensa, comunidade, sejam todos bem-vindos. Ata número 1 de 2019.
Sessão ordinária do dia 4/2/2019.
Esta ata será discutida e votada na próxima sessão. Temos os informes da presidência, ofício número 129 da Secretaria Municipal de Administração.
Encaminhamento de projeto de lei.
Ofício 139, também da Secretaria. Esse é da Secretaria Municipal da Saúde.
Agendamento para apresentação do relatório quadrimestral de gestão de saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2018 para o dia 25 de fevereiro de 2019.
Indicação número 4/2019.
Manutenção do atalho utilizado por moradores ao final da rua São Pedro, bairro Aparecida. nas proximidades da residência número 22. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Poder Executivo providencie melhorias junto ao atalho localizado no final da Rua São Pedro, no bairro Aparecida, nas proximidades da residência número 102. Ocorre que a Rua São Pedro é uma rua sem saída e, ao final dela, existe um atalho muito utilizado por moradores, especialmente por crianças que se dirigem para a escola. Os moradores solicitam que seja providenciado reparo junto ao esgoto a céu aberto localizado no final da rua, bem como que seja colocado brita no referido atalho, por tratar-se de área de propriedade do município. Miguel Alberto Stalinozowski, vereador proponente.
Indicação número 5/2019.
Providenciar iluminação pública na estrada da Pedreira. Justificativa. Justifico a apresentação da referida indicação, tendo em vista que no local acima descrito não existe iluminação pública. Importante que se tome providência para instalação, tendo em vista que no referido local existem muitas famílias residentes e que estão sem acesso à iluminação pública, deixando os moradores aflitos com esta situação. Importante salientar que já foram abertos protocolos solicitando a referida melhoria no local. Não se pode deixar de alertar que os moradores lá estabelecidos pagam taxa de iluminação pública, porém, até então, não são atendidos. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação número 6, também do vereador Valmor.
Providenciar melhorias na sinalização de trânsito na esquina das ruas Buarque de Macedo com a rua Rui Barbosa. Justificativa. Fui procurado por moradores de Carlos Barbosa, alertando sobre problemas na sinalização de trânsito na esquina acima mencionada. Entendo que para o motorista que estiver trafegando pela rua Buarque de Macedo, sentido bairro centro, e que pretenda acessar a rua Rui Barbosa, deveria existir um recuo central com sinalização, possibilitando assim a continuidade do tráfego para os veículos que estão na rua Buarque de Macedo, bem como proporcionando maior segurança ao veículo que estiver parado, esperando para acessar a rua Rui Barbosa. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação de projeto de lei número 1/2019.
Dispõe sobre a construção de bebedouros junto ao parque da estação no município de Carlos Barbosa. Exposição de motivos da indicação do projeto de lei 01/2019. Justifica-se a apresentação da presente indicação de projeto de lei em virtude que vemos diariamente uma grande quantidade de moradores de Carlos Barbosa, bem como moradores de outras cidades, utilizando espaço do Parque da Estação. Porém, não dispomos de nenhum bebedouro público para essas pessoas utilizarem. Outro motivo importante para a instalação de bebedouros é que no Parque da Estação temos uma quadra da areia, onde diariamente muitas pessoas utilizam a prática de esportes, e não existe nas proximidades um bebedouro para que estes usuários possam se hidratar. Eu, enquanto vereador, proponente dessa indicação de projeto de lei, fui procurado por diversas oportunidades para que, em conjunto do Poder Executivo Municipal, viabilizar esta melhoria que certamente viriam para valorizar ainda mais nosso Parque da Estação. Diante dessa indicação apresentada, conto com o esforço do Poder Executivo Municipal para viabilizar este projeto. Carlos Barbosa, 4 de fevereiro de 2019, Valmor da Rocha, vereador proponente.
Vereador proponente quer se manifestar?
Sim, senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa escrita e falada. O A indicação de anteprojeto que eu fiz, que agora está chegando, vai chegar ao Executivo, eu peço que realmente seja construído um bebedouro ali, pois ali nós, existe muita prática do esporte, eu sei que a Secretaria de Esporte usa bastante, muitos fins de semana a gente vê grande quantidade de pessoas que usam o arreião e não tem água para se tratar. Seria muito bom se fosse construído um bebedouro nesse local. No estilo, o que foi construído na ciclovia, e eu espero que o Executivo realmente acate o meu pedido e construa um bebedouro, que ali seria muito importante para toda a população, não só de Carlos Barbosa, mas muitas pessoas que vêm de fora, e teriam um local para poder tomar uma água para se tratar. Seria isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Valmor. Algum vereador se inscreve para comentar a indicação de projeto de lei? Vereador Fábio, mais alguém? Vereador Fábio, por favor, então.
Sim, boa noite, colegas vereadores, público presente. Só gostaria de parabenizar o Valmor e, se eu puder, dar uma sugestão, caso venha a ser feito, esses bebedouros poderiam ser feitos da mesma forma como foram feitos aqueles da ciclovia, onde que vão ter também o espaço para os animais também poderem beber. Se não me engano, o da ciclovia foi indicação do Aleph, e acredito que seria, sim, muito importante ter na área central, porque as pessoas ali utilizam bastante aquele espaço e realmente não tem nenhum bebedouro naquele espaço. Então, parabenizo o Valmor pela proposição. Esperamos que esse projeto seja realizado, né? E não como diversos outros que a gente apresenta aqui e simplesmente são engavetados. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Fábio. Não se inscreveu, né, vereador Alf? Não? Ou a indicação será encaminhada, então, ao Poder Executivo. Moção número 1/2019.
Vereador Alf Assolini, parabenizar a Associação Barbosense de Proteção dos Animais, ABAPA, pelos 10 anos de atividades.
Essa moção, então, esta moção será discutida e votada na ordem do dia.
Questão de ordem, presidente, por favor. Eu tenho em andamento um projeto na área animal, que não ficou pronto para essa semana, eu vou ainda protocolar durante essa semana aqui. Então, eu tenho preferência que a moção para a Associação ABAPA seja votada na segunda-feira. Então, se o senhor puder, e os vereadores acordarem e tirar da pauta hoje, para ser votado na segunda, vai coadunar com o mesmo assunto. Então, inclusive, eu gostaria de fazer uma tribuna e falar dos dois assuntos. E puder tirar da pauta, agradeço.
Sim, se o proponente desejar retirar, não vejo problema. Então, a moção foi retirada. Só lembrando, William, lembrou que tem que apresentar novamente aí, até junto com o projeto. Então, foi retirada da pauta a moção número 1. Temos o uso do pequeno expediente. Alguém se inscreve? Ninguém se inscreve. Temos uso da tribuna, duas tribunas, vereador Enio Grolli primeiro, depois vereador Denir.
É o primeiro.
Três tribunas, então vereador Miguel, vereador Enio e vereador Denir pela ordem, é isso, William? Tá. Vereador Miguel, então, por favor, com a palavra.
Caro presidente, caros colegas, a imprensa escrita e falada e as pessoas que dão honra de sua presença. Eu só vim esclarecer o meu uso da tribuna de segunda-feira passada, a minha indignação não é contra o vereador, tá? Eu peço desculpa, porque aquela rua lá foi numa urgência pública. Então, foi decidido... Eu estava indignado pela divulgação que foi colocada na internet, por causa que levou a cara da RGE lá numa família, eu tenho todos os documentos, me ligou, eu fiquei chateado por isso. Né? Então, e dos postes também, com a reunião que eu falei, tem toda a comissão de Arco Verde, colega vereador, eu peço desculpa. Nós temos ali, viu, Enio, eu não estou ali para ofender e dizendo aqui nessa tribuna. Por isso que eu estou te pedindo desculpa pela a minha indignação que eu estava era sobre isso aí. Porque todos os projetos que saem lá em Arco Verde, em tudo, todo mundo sabe que tu é o vereador da comunidade, mas todos os vereadores aqui foram eleitos pelo povo. E nós somos os grandes fiscalizadores. Então, por isso, a minha indignação é sobre a sua colocação que foi. Eu peço desculpa e nós temos que trabalhar pela comunidade. Então, eu só vim aqui nessa tribuna pouco tempo, né, meus colegas vereadores, para isso, porque eu, quando vai ser feita uma obra, eu estou agradecendo. Se não é feito, eu estou aqui criticando. Então, por isso, se foi o meu erro, mais uma vez, minha grande desculpa, né, colega vereador, que nós temos que trabalhar junto. Eu fiquei contente aquele dia que você cedeu até o espaço para a deputada lá, falando, falou várias palavras de tudo de bom para a comunidade, porque tudo que sair, quem sai ganhando é a comunidade. É a comunidade. Nós somos passageiros aqui nessa casa. Nós somos passageiros. Então, por isso mesmo. Então, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Obrigado por ter esclarecido essa questão, realmente, com relação a essa rua, lá na comunidade de Arco Verde. Vereador Enio Grolli, próximo inscrito, por favor, vereador.
Sim, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público que nos assiste. Realmente eu escrevi aqui a minha fala hoje porque tem bastante coisa e eu achava que eu ia me perder na fala, então eu vou ler a tribuna de hoje. Então eu venho aqui utilizar esta tribuna para esclarecer algumas questões que foram levantadas na última sessão referente ao meu trabalho e à minha atuação enquanto vereador. O papel do vereador é fiscalizar as ações do município e sugerir melhorias. Melhorias são observadas diariamente e trazidas aqui na Câmara para discussões. Sempre que o vereador tiver alguma sugestão ao executivo, deve levar diretamente o próprio executivo ou apresentar através da Câmara de Vereadores. O teu prefeito. Existe vereador que me domina como o outro. Parece que existe um desgosto, uma mágoa com a minha pessoa. E isso não é bom. No meu entendimento, isso demonstra falta de respeito comigo e com os demais vereadores. Existem vereadores que tratam o ex-prefeito, o teu prefeito. Xavier não é meu prefeito. Xavier é o nosso prefeito. Ele foi nosso prefeito, não precisa dizer que nunca houve problemas. Houve sim, porém, pelo motivo do prefeito Xavier ter sido eleito por 4 vezes prefeito de Carlos Barbosa, demonstra a aprovação do trabalho que o Xavier, junto com os seus governos, fizeram pelo nosso município. Sobre a creche, o vereador comentou sobre a creche de Arco Verde. Volto a salientar e informar alguém que possa estar desinformado que a construção da creche de Arco Verde não está no plano de governo de Zibete e Beto. Atualmente foi verificado a necessidade da construção e está se providenciando a mesma. Diferentemente dos anos anteriores, quando a demanda pela creche não era tão alta e a casa onde a creche estava instalada supria as necessidades. Participei de reuniões sobre a construção da creche e com o CPM, direção Secretaria de Educação, inclusive com o prefeito e o vice-prefeito, iniciando eventual possibilidade de, ainda teve a possibilidade de municipalizar a Escola Cardeal Arco Verde, para transformar a mesma em turno integral, como é feito em Santa Luzia e a Leonel Brizola. Porém, essa ideia não evoluiu e o governo decidiu construir a nova creche da Rua Padre Pedro Piccoli, sobre o afastamento da Rua Padre Pedro Piccoli, em Arco Verde. No momento da montagem do plano de governo do Zibetti e do Beto da Fré, eu estava presente na reunião e ficou definido a inclusão deste item 66 na plataforma de governo. Inclusive, no dia 25/9/2016, que era o dia do município, foi realizada uma reunião na residência da família Finocchetti, onde foi ratificado o desejo do governo realizar esta obra, desde que a mesma iniciasse do Cosmos em direção à avenida. Então, era aquele pedaço que era estrada de chão lá. Inclusive, tiveram presente eu, o Beto e o Zibetti e os moradores daquela localidade. A telefonia móvel que foi comentado. Sobre a telefonia móvel, não. A telefonia tem uma comissão formada para discutir sobre o assunto. Tem como vice-prefeito Beto da Fré, o vereador Enio, o vereador Miguel e um representante daquele distrito que é o Dionísio Salvi. Só para deixar bem claro que isso aí é a audiência pública que foi mencionada aqui do orçamento participativo, como o vereador Miguel Aricen comentou, pedindo que eu não fazia parte, mas só para deixar bem claro para a comunidade, porque senão fica sempre eu lá dentro da minha comunidade, esse fim de semana, todo mundo me cobrando, dizendo que eu tinha feito aquela obra, na realidade não tinha sido. Então, sobre aquela obra, sobre a informação trazida na Câmara, que eu incluí o orçamento do Executivo para o calçamento da rua onde eu resido, aqui temos uma inverdade. Eu estava lá presente, inclusive outro vereador também estava lá. A audiência pública promovida pelo Executivo foi realizada em Koblenz, que abrangia a comunidade de Arco Verde, Alpinada, linha 12, linha 19, Koblenz e linha Sobra. Havia a presença de aproximadamente 50 pessoas. Em nenhum momento, na referida audiência, me pronunciei. Por 21 votos, ou seja, por critério de eleição, ficou definida que a prioridade da região seria a continuidade do calçamento da rua Guerino Piacentini, ou seja, o direcionamento do orçamento para a referida obra não foi nenhuma imposição minha, como foi falado aqui neste plenário. É preciso que a verdade seja dita. E essa verdade existe porque existe ata para isso. Reunião com a RGE e o secretário. Eu, enquanto vereador, posso me reunir e discutir sobre qualquer melhoria para Carlos Barbosa, com qualquer pessoa. Essa reunião teve como objetivo buscar melhorias relacionadas à iluminação pública, à rede de baixa tensão, incluindo ligação de energia para o Poço Artesiano de Arco Verde, que era o mais que foi feita essa reunião, bem como a substituição de postos de energia naquela comunidade, que não era onde o vereador se referiu, era em outros locais. Sempre que tive a necessidade de fazer reuniões com o executivo ou empresa, assim o farei, com o objetivo de buscar melhorias para Carlos Barbosa. Sobre as redes sociais, a rede social é uma ferramenta que utilizo para ajudar e divulgar o meu trabalho. Sempre que eu achar necessário divulgar algo relacionado ao trabalho, divulgarei. Ninguém me dirá se devo ou não publicar algo. Rede social é particular. Cada um utiliza da forma que lhe é conveniente. E ainda finalizando, o segundo distrito, esteve 12 anos sem um representante local. Hoje esse representante sou eu. E continuarei defendendo todas as melhorias necessárias para aquela região, mesmo se antes já buscadas por outras pessoas. O importante é que o serviço e as obras aconteçam, sem rancor político ou artimanha da velha política. Tenho consideração e respeito a todos os colegas e quero deixar muito claro que o meu objetivo, enquanto vereador, simplesmente buscar o melhor para Carlos Barbosa e, consequentemente, para os seus moradores. Aqui tem mais sobre a perfuração do poço artesiano de Koblenz. Semana passada a gente trabalhou bastante em cima disso aí, que era 2 anos que estavam se arrastando. A Rosália está na Secretaria da Agricultura, sabe disso. Foi o Gabriel Canal que começou. Então foi feito o projeto que era só a perfuração, a prefeitura, e a bomba era a comunidade que colocava e a luz também. Mas como que demorava a vir a luz, aí a gente foi atrás ali com o secretário Fabiano, com o secretário Felipe, para se desse a viabilidade de fazer o projeto. E quem fez o projeto foi o Ferri, lá de Farroupilha. Então a gente trabalhou forte em cima disso e fizeram, colocaram a iluminação, a luz. Só que a comunidade lá mandou, eu falei com o Vicente toda semana, fomos lá ver que tem um problema, que está vindo pouca água. Eles acreditam que seja bomba e não funciona direito. Então hoje nós voltamos a se comunicar com ele. E ele falou que eles estão querendo tirar a bomba e os canos que tem, que são 280 metros de profundidade. Então aí eles vão ver se vão conseguir, de repente, baixar mais a bomba para poder pegar mais água. Então a comunidade lá, a Comissão da Água e a comunidade de Koblenz mandou eu agradecer a Poliana lá da RGE, pela rapidez, que na realidade elas tinham direito até dia 18 para fazer a ligação de luz. Nós entramos em contato com ela e ela colocou terça-feira agora, então agora estão só vendo o negócio da bomba d'água. Também sobre o posto de Arco Verde, também a mesma coisa, só falta vir a outorga, o projeto já está todo pronto, o Ferri fez todo o projeto. Também queremos agradecer tanto de Koblenz quanto de Arco Verde, ao Poder Executivo, que realmente se empenhou também em poder fazer esses postos para que a comunidade lá precisa, porque a semana passada, lá em Koblenz, tiveram 2 dias sem água, que tem problema com aquele de Vila Rica, que a água vem de Vila Rica, né, e vai para Koblenz. Então, o pessoal está querendo agradecer mesmo ao Poder Executivo por ter feito esses 2 postos artesianos. Era isso, senhora presidente. Quer uma parte, Rosália?
Eu esperei o final para me inteirar de todos os assuntos. Eu quero, primeiramente, boa noite, presidente. Boa noite, vereadora, vereadores, imprensa, escrita, falado, povo que nos prestigia. Eu quero te parabenizar, Enio, pelo teu trabalho e dizer que é muito importante a gente ouvir isso, que é mais uma pessoa para somar na comunidade. Porque o que é o trabalho do vereador? Somar, fiscalizar, para fazer obras, para somar as questões do nosso município. Então, como o senhor mesmo mencionou, até então não era vereador e sempre trabalhou para a comunidade, e hoje como vereador está trabalhando. E eu acho importante isso, porque o nosso interiorzão é grande. Nós temos demandas em todo o interior. E às vezes dá a impressão que eu não posso pedir algo para Arco Verde, porque tem um vereador lá, ou no 5. Não, eu sou vereadora de Carlos Barbosa, assim como o senhor, porque eu moro na Aurora, não só vou pedir melhorias para a Aurora, né? A prioridade do vereador é fiscalizar e é todo o município. É muito importante que foi colocado nessa noite. E quanto à RGE, que o senhor agradeceu a Poliana, realmente é um trabalho muito bem feito que ela vem realizando e atendendo todos nós. Então eu quero parabenizar e dizer que nós 11 temos que trabalhar sim, unidos e para somar. Muito obrigada.
Obrigado, Rosália. Com certeza, nós temos que trabalhar para todo o município. A hora que achar necessário fazer uma indicação lá, pode fazer tranquilamente, porque a senhora também é fiscalizadora daquelas comunidades. E também eu queria falar aqui sobre a taxa de importação do leite que está sendo feito em Brasília. Então, na última semana, o governo federal tomou uma decisão de acabar com o antidumping. A medida tem como forma do Rio Grande do Sul e atinge Carlos Barbosa, né? Então, eu estou vendo aqui para fazer a que vai entrar da União Europeia, da Nova Zelândia. Então, estou aqui fazendo, mandando um repúdio para o Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul e para o Ministério da Economia. Então, a semana que vem, sobre isso, eu vou falar na tribuna a semana que vem. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Enio. Próximo inscrito, vereador Denir.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que nos acompanham, quem está nos acompanhando através do Facebook. Eu venho para a tribuna, presidente, um pouco triste hoje, na situação que iniciou o nosso Brasil com as tragédias que aconteceram. Brumadinho, semana passada, Rio de Janeiro, e principalmente as tragédias que vêm acontecendo no trânsito, que vem ceifando dezenas de vidas todos os dias no Brasil. Ontem à noite tivemos o envolvimento de uma ambulância do SAMU, de Carlos Barbosa, num grave acidente de trânsito em Garibaldi, na rotatória de acesso do município de Carlos Barbosa para Garibaldi, na 453. Infelizmente, perdemos a vida de uma senhora que estava sendo conduzida ao Hospital São Roque, que tinha passado mal. Mas, por outro lado, com a habilidade do motorista Milton, evitou uma tragédia muito maior. Estive lá juntamente com o prefeito, estava também o secretário Fábio, a secretária Letícia, para dar apoio naquele momento. Muito triste em ver a situação que estava aquele acidente, e graças a Deus, infelizmente perdemos uma vida, mas graças a Deus não perdemos mais. Como falei, se não fosse pela habilidade, dito isso pelo comando da Brigada Militar, que estava lá, da Polícia Rodoviária, se não fosse pelo motorista Milton, talvez tínhamos perdido mais vidas. Tinha 5 pessoas dentro do carro que invadiu a rodovia. Um casal e 3 crianças. A mulher teve alguns ferimentos. E na ambulância tivemos ferimento, sim, do Jonas, que está hospitalizado. Teve acompanhante também da idosa que se feriu no acidente. Mas pela gravidade de quem viu aquele acidente, graças a Deus, não aconteceu uma tragédia maior. E o trânsito, cada dia tem debates mais fortes. Eu também quero falar nessa tribuna. Na semana passada eu ouvi as tribunas que aconteceram, e na tribuna da vereadora Rosália, falando de Carlos Barbosa, os apartes de todos, eu fiquei um pouco preocupado, até com a atuação nossa de vereador. A gente diz que é fiscalizador, que fiscaliza, que vai atrás, que se informa, mas na verdade nós não nos informamos. Deu a impressão aqui que o executivo esconde os projetos que está fazendo, mas, na verdade, ninguém pediu para ver. O executivo não tem a obrigação de mandar para a Câmara de Vereadores. Quando é pedido, sim. Eu estive na secretaria, falando com o secretário Grande Melo, com o engenheiro Rui, da empresa, com o prefeito, com o vice-prefeito, sobre as condições do trânsito. Acompanhei bastante este projeto e quero dizer que ele é bem amplo. Tem muitas mudanças previstas nesse projeto. Mudanças mais leves, mas que têm um impacto grande. Mudanças grandes de valores consideráveis, que dependem de orçamento. O projeto não foi abortado. Ele está sob análise do executivo, foi entregue sim pela empresa. O executivo está estudando e vendo o que pode implementar dentro dos recursos que o município tem. Então, o que nós precisamos fazer, sim, é buscar as informações. E eu sugiro que o executivo mande para cá uma cópia desse projeto, já que foi levantado aqui a semana passada, e mande para a Câmara de Vereadores. Foi sugerido que venha o secretário Grandemello, está de férias. Se ele quiser vir, ótimo, pode vir esclarecer esse projeto. Eu acho que é importante. Foi falado dos quebra-molas, também de Carlos Barbosa, e eu sou contra os quebra-molas, já deixei muito claro aqui nessa tribuna, muitas e muitas vezes, uma cidade como a nossa, com o desenvolvimento que nem nós temos, com um povo que nós temos, não podemos ter quebra-mola. Nós temos que educar, o povo tem que ser educado e saber que tem que andar a 40 por hora na cidade. Se ele quer correr, presidente, quer pegar o seu carro e andar em alta velocidade, vai para Tarumã, vai para Nova Santa Rita, vai para Guaporé, que lá tem um espaço preparado para isso. Aqui nós temos que conviver as pessoas com os automóveis, né, vereadora Rosália? É isso que nós precisamos. E temos que ter a educação de ambas as partes. Aquilo que a Lúcia falou, não adianta botar um quebra-mola se eles desviam, e não adianta mesmo. Outra, nós não temos uma lombada adequada ao CONTRAN. Uma na cidade. Para que instalar quebra-mola? Vamos educar, vamos conscientizar. Eu acho que esse trabalho que a Secretaria de Trânsito tem que fazer e incentivar cada vez mais. Se nós queremos ter uma cidade turística, não podemos encher de quebra-mola. Temos muitas faixas de segurança. Isso eu tenho que concordar. Temos muitas. Eu acho que nós temos que andar 50 metros a mais para atravessar com segurança e não a cada 50 metros uma faixa de segurança. Em cidade nenhuma a gente vê tanta faixa de segurança. E eu, em virtude do meu trabalho, circulo por várias cidades do Brasil, acho que Carlos Barbosa é campeão em quebra-molas. Não vejo outras cidades do tamanho de Carlos Barbosa com tanto quebra-mola. Gente, vamos parar com isso. Vamos se preocupar com causas maiores do nosso município, vamos se preocupar com o saneamento básico, vamos se preocupar com o plano diretor, vamos se preocupar com o código de obras, com a agricultura. Quebra-mola. Custa R$7.000 para fazer um quebra-mola, gente. Para quê? Para dois, três que estão aí andando que nem louco na cidade? Vamos pegar esses dois, três e vamos punir. Vamos fazer multa, vamos comprar um radar e vamos multar. Quando dói no bolso, não me lembro quem falou, vereador Enio, quando dói no bolso, quem sabe eles param de aprontar. Agora estão reclamando dos filhos que quebraram lá na rua coberta, estão indo na prefeitura dizer que o filho não foi. Está lá as imagens. Convidamos a todos os pais que têm os seus filhos responsabilizados que vão até a prefeitura verificar as imagens. É, o que nós precisamos é educação. Vou dar a parte depois, só concluir. É educação. Educação, a gente tem que ir batendo na tecla, batendo na tecla. Nós temos a Júlio de Castilhos, deve fazer 6 meses já que foi recapada, em torno disso, um pouco mais, um pouco menos. Me sinalizem um acidente que deu nesses 6 meses sem os quebra-molas. Um. Não lembro que teve algum, presidente. Teve nada. E foi feita uma enquete pelo executivo, aonde a população diz que não quer quebra-mola. É 2 ou 3 que estão pedindo, a população foi taxativa nessa enquete, nós não queremos quebra-mola na nossa cidade. E ainda que nós vamos discutir quebra-mola, cada um discute o que quiser, mas eu vou continuar defendendo que não se coloque mais quebra-molas no nosso município. Gente, vamos ter que evoluir muito a nossa cabeça para pensar diferente. Eu não vejo gramado no centro da cidade cheio de quebra-mola. Tem lá talvez um na avenida para reduzir um pouquinho a velocidade, onde tem um monte de turista, um monte de movimento. Talvez tenha um, Canela, Caxias do Sul, no centro da cidade, eu não vejo quebra-mola. Florianópolis, Curitiba. Curitiba é um exemplo de cidade, uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Não tem quebra-mola, gente. Estão lá as pessoas, moram de medo dos carros? Não, tem um convívio. Então, acho que é isso, a educação. Talvez Curitiba esteja com uma educação mais avançada do que nós no trânsito. E é isso que nós temos que bater na tecla aqui. É isso que nós precisamos, presidente. Conscientizar a população que dentro do perímetro urbano é 40 por hora. Não vai mudar nada andar a 60. Logo ali tem um carro parado, vai ter que parar atrás e perder tempo. Então anda a 40. Vai evitar um acidente. Vai evitar um atropelamento. É isso que nós precisamos fazer. Mas eu vim aqui, porque o ano passado eu fui líder do governo, depois que o vereador Enio pediu licença, e participei bastante desse projeto aí, e disse já para vocês, disse aqui, ele é bastante amplo. Tem muitas alterações para serem feitas. Todas dá para implementar? Talvez não. Algumas, sim. Mas ainda está passando pela análise da secretaria, juntamente com o executivo, para ver o que, que eles vão implementar deste projeto. Tá? E trazer, sim, mais qualidade, mais disciplina no trânsito para o nosso município. O que nós não podemos, vereador Enio, é desconfiar que o executivo gaste dinheiro e não aplique as obras. Isso nós não podemos fazer, porque nós estamos aqui para pedir. E ninguém pediu, a não ser a vereadora Rosália, que fez tribuna semana passada. Nenhum dos vereadores pediu uma informação desse projeto. Ou eu estou enganado? Nenhum de nós fizemos. A vereadora trouxe a semana passada aqui. Ah, mas ninguém fez pedido. Ninguém foi até a secretaria para se informar. Isso tenho certeza absoluta. E me curioso se eu estou enganado. E se eu estou enganado, que alguém fez um pedido aqui de uma informação, eu venho na próxima semana, que nem o vereador Miguel aqui, pedir desculpa. Mas tenho quase que certeza que ninguém fez. Então nós não podemos ficar jogando ao ar essas coisas aí do executivo. Um prefeito que se preocupa muito com o governo, com a administração, com a gestão. Por isso que estava lá em Garibaldi, dando solidariedade àquelas pessoas lá, e a esse acidente tão grave que nós tivemos ontem, e esperamos que Deus nos proteja, que não tenhamos mais. Vereadora Aparte.
Obrigada pela parte, vereador Denir. Da parte que me toca, eu vou responder pela parte que me toca, não vou responder pelos demais. Pela parte que me toca, eu não gosto das palavras de dizer que a gente está dizendo que o executivo está escondendo alguma coisa. Não. Eu pedi para o Grande Melo em relação a esse estudo. Eu sabia o valor desse estudo, o contrato está na transparência, está para qualquer um ver, o contrato 46, foi gasto 36 mil. Toda vez que nós pedimos melhorias no trânsito, é mencionado, inclusive pelo Grande Melo, pelo funcionário, é mencionado, nós temos um contrato, nós contratamos uma empresa, nós contratamos horas. Então, o que, que eu solicitei aqui? Que é importante que nós temos acesso, não nós, eu, os 11 vereadores tenham acesso. Comentei na tribuna que o secretário se manifestasse da maneira que ele achava melhor, e se quisesse que eu fizesse um pedido de informação, posso fazê-lo, mas acho que não tem necessidade. Eu também sou contra quebra-molas, mas a enquete, diz para a enquete sentar na Júlio de Castilho, 3 da manhã, e também lá na rotatória de Desil Machado. Lá nas duas, na segunda e na terceira rotatória, diz para ir para lá, para ver de madrugada se não tem que fazer alguma coisa. Para mim, se fizer lombada, se colocar um radar, melhor. O problema é condições financeiras. Mas nós temos que barar de alguma forma. O vereador que me desculpa, mas o senhor disse assim, ó, não deu nenhum acidente. Tá, mas espera aí, nós vamos esperar dar um acidente para resolver? Lá em Desil Machado deu 3 acidentes seguidos lá na rotatória, nas duas retas. Então eu penso assim, nós temos que nos preocupar de resolver antes que aconteça. Mas em momento algum eu estou insinuando que alguém está escondendo alguma coisa. Só se eles acharem necessário de fazer um pedido de informação, posso fazê-lo. É isso, obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Valmor.
Sim, Denir, obrigado pela parte. Denir, até a Rosária agora acabou falando. Em nenhum momento, nenhum vereador acusou o executivo de ter escondido alguma coisa. A vereadora Rosária apenas levantou que tinha sido feito esse trabalho e que nada chegou até nós, que nada tinha sido resolvido, que ela gostaria de saber o que tinha acontecido. E a mesma coisa de nossa parte. Eu, quando eu digo assim, ó, ninguém disse que tem que encher Carlos Barbosa de quebra-mola. Não, muito pelo contrário, eu fui um do que falei. Temos ponto estratégico. Vamos até ali, próximo ao Socolão da Fruta, para ver o que é aquilo. Precisamos de um quebra-mola ali, sim. É um local muito perigoso. Ali sai muitos carros, como chegam para entrar, e é uma reta asfáltica. E tu sabe que ali é usado e os carros passam em grande velocidade. Não estamos dizendo que todo o povo de Carlos Barbosa é educado ou mal educado, mas tem meia dúzia que pode sim cometer algum acidente. Como diz a Rosário, não podemos esperar que alguém acidente para dizer, não, nesse local aqui precisamos de um quebra-mola. Quando eu pedi, eu fui até o Grande Melo, o secretário, uma vez, e pedi para ele um quebra-mola e faixas de segurança para atravessar da Farroupilha para o Andreaça, que só tem na vertical ali na Alberto Pasqualini. Me disseram que estava fazendo um estudo e que logo em 15, 20 dias teria uma solução. Isso passou 6, 7 meses e solução nenhuma. É claro que a gente fica preocupado se foi feito um levantamento, porque nada até agora aconteceu. Mas em nenhum momento, Denir, alguém disse que o executivo estava escondendo alguma coisa. Muito pelo contrário. Estamos fiscalizando, estamos cobrando, estamos pedindo. Um quebra-mola custa 7, 8 mil reais. Um senhor me procurou pedindo um quebra-mola porque tiraram e agora eles estão preocupados com as crianças, lá próximo ao centro de convivência do idoso. Então, tu vê, lá é outro local. Tinha um quebra-mola, sim, que protegia. Não temos mais. É um local também que estaria, que precisaria um quebra-mola ou alguma coisa ser feita, de alguma forma. Não podemos esperar acontecer para depois cobrar para que seja construído um quebra-mola ou alguma coisa assim. Seria isso, Denir. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Valmor. Quero dizer que tudo depende de como é colocado as situações. Da maneira que foi colocado na tribuna aqui, dá a entender, quem ouviu a tribuna, de que o executivo esconde algumas coisas. Como falou, está na transparência, quanto custou, tudo. E como eu falei, precisamos buscar as informações para vir ao Legislativo. O Executivo não vai mandar para cá as informações se não tiver um pedido. Pedido de informação, ou ir lá no secretário, ou pedir para o secretário vir aqui, como tantas vezes foram feitas. Um quebra-mola, dentro dos padrões do Contran, ele tem 10 centímetros de altura. 10 de altura. 10 centímetros de altura do chão, tá? Então, eu acho que gastar 8 mil não vai resolver tanto assim um quebra-mola. Agora, do jeito que está aí, se der um acidente em cima dele, quanto vai custar para o município com os impostos de cada um de nós aqui para pagar? Porque se der um acidente em cima de um quebra-mola desses instalado aqui, a responsabilidade é do executivo, é do município. Vocês sabiam disso? Porque ele está fora das normas do Contran. Presidente, já termino. Ah, então, nós temos que trabalhar dentro da legislação. Por isso que eu digo, se implantar quebra-mola resolvesse, mas não resolve. Obrigado, presidente.
Obrigado, Denir. Obrigado aos vereadores que usaram a tribuna. Pretendo utilizar no decorrer desse ano, usar o bom senso com relação à tribuna. Quando um vereador, para concluir o seu raciocínio, extrapola em alguns segundos, não vejo mal nenhum. E farei isso com todos os vereadores que usaram a tribuna. Então, tendo ser a maneira mais correta, desde que, obviamente, não extrapole muito mais tempo do que é previsto regimentalmente. Então, era isso. Vamos para a ordem do dia. Temos o projeto de lei número 5/2019.
Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob o regime emergencial e de excepcional interesse público, enfermeiro.
Esse projeto baixa para as comissões de Justiça e Redação, Fiscalização, Controle Orçamentário e Saúde. Desculpa, vamos lá. Fiscalização e controle orçamentário e ainda para a Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. A moção número 1 foi retirada da ordem do dia pelo vereador proponente Aleph, volta na próxima semana. Então passamos para as explanações pessoais. Vereador Denir, eu vou usar a sistemática de andar pela direita, depois se inverte no decorrer do ano. Vereador Miguel foi o primeiro a usar a tribuna semana passada. Vereador Denir, portanto, é o primeiro hoje, se inscreve. Vereadora Rosália. Vereador Valmor. Vereador Fábio. Vereador Aleph. Vereador Kirsch. Vereadora Lucilene. Vereador Matheus, não. Vereador Grolli, sim. Então, primeiro, e vereador Miguel, também. Então, o primeiro é inscrito é o vereador Denir Gedós. Por favor, vereador.
Sim, presidente. Quero concluir o meu raciocínio quanto às quebra-molas. E eu falei aí na tribuna que, de acordo com o código CONTRAN, ele tem 10 centímetros de altura. E realmente é isto. E também tem lá nas responsabilidades do governo, quando causa algum acidente, se tem problema nas vias. Tanto as estradas federais, estradas estaduais, quanto as do município. É responsabilidade do Poder Executivo, sim, deixar as vias em condições de trânsito e que, se porventura provocar um acidente e aquilo for comprovado que o acidente foi provocado por uma deficiência do município ou por uma negligência do município, poderá, sim, ressarcir e responder, inclusive indenizar quem foi prejudicado. Mas o pior que tem isso não é a indenização monetária, que é sim também sair dos cofres públicos, dos impostos de todos os cidadãos. O pior disso é perder vidas. Ah, mas aí vão me dizer, mas pode perder uma vida por não ter colocado um quebra-mola. Mas aí é questão de educação. E eu entendo que são a minoria que fazem isso. Então nós temos que buscar uma maneira de barrar, como falou a vereadora Rosália, até que talvez com um radar eletrônico, que já foi sugerido aqui, inclusive pelo vereador Luciano semana passada, que o município compre radares e faça nas vias do município, em horários alternativos e de surpresa, apanhados, que aí vai começar a inibir. Porque eu entendo e acredito que começa a educar o povo quando arde no bolso. Tenho certeza absoluta, falei da rua coberta, o que aconteceu no vandalismo. Graças a Deus não tivemos mais vandalismo depois que a notícia se espalhou, que haveria multas, não vi mais esse tipo, presidente, pode até me corrigir, não vi mais esse tipo de situação acontecer. Aconteceu a quebra do bebedouro novamente lá na ciclovia, porque talvez nós não conseguimos pegar quem quebra lá. Mas se tiver uma câmera ali por perto, vai pegar e vai pagar. Os pais estão chiando porque foi aplicado multa. Infelizmente, é o custo que se tem quando não se tem, talvez, a educação necessária para conviver em sociedade. Aí alguns dizem, mas eu pago meus impostos, mas não tem que sair por aí quebrando. Não deve, não pode sair por aí quebrando. Então era isso, presidente. Eu queria só concluir meu raciocínio. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Denir. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, senhor presidente. Semana passada eu pedi em relação ao contrato 46, porque é importante, como mencionei para essa casa, para não ficar perguntando, solicitando o que não é viável. Não sou tão favorável ao quebra-molas, mas como mencionei, é importante nós termos algum maquinismo, né, um mecanismo, aliás, que faça barrar esses jovens na madrugada. É importante, sim, o trânsito no nosso município. Não gosto de quando aqui nessa casa é mencionado Carlos Barbosa com outros municípios. Nós somos diferentes, sim, e não gosto que seja comparado. Porque nós temos uma qualidade de vida invejável. E neste momento que nós estamos aqui como fiscalizadores, eu vou fazer minha parte. Eu vou continuar para que a qualidade de vida do nosso município continue. E se para a qualidade de vida do nosso município seja necessário radar, quebra-mola, faixa de segurança, enfim, faz parte de nós. Mas não gosto quando ficam colocando Carlos Barbosa em relação a outra cidade. Porque os nossos índices são muito altos exatamente porque nós preservamos. A gente preserva a qualidade de vida do nosso município. E isso vem muita luta esse ano com o plano diretor, com o código de obras, porque eu não vou permitir, enquanto fiscalizador, o que eu puder fazer para impedir que destruam a qualidade de vida do nosso município, pode ter certeza que eu vou fazer. Outro assunto importante que o jornal no final de semana mencionou, o vereador Enio mencionou na tribuna também, é em relação ao leite. Ano passado foi até trazido o pessoal aqui para essa casa, porque a preocupação era grande. E eu digo para vocês, trabalho na agricultura, vocês não fazem ideia quanto o agricultor investe no leite e agora com essa situação não vai ser fácil se manter. Vai acontecer o que aconteceu e que nós mencionamos nos anos 80, que o forte de Carlos Barbosa era a batata. E morreu, não tem batata para comer hoje em dia. Se acontecer isso com o leite, a única coisa que nós temos que pensar é que a batata não tinha um investimento alto quanto o leite tem no nosso município. O investimento é muito alto da população aqui para nós não fazermos nada a respeito. É muito importante esse assunto. E outro assunto que vai da manga para o ano inteiro é o lixo. O vereador Aleph até solicitou mais container, o prefeito mencionou, estive com ele hoje à tarde, que vão ampliar sim mais container. Estou fazendo até uma indicação de projeto de lei para ter mais container no município, mas o problema maior é nos finais de semana, talvez tenha que recolher duas vezes no final de semana. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Rosália. Vereador Valmor, por favor.
Sim, Baroni. Eu gostaria de citar, eu fiz duas indicações. Uma é ali na rua Buarque de Macedo com a rua Rui, ali nas proximidades do posto de saúde. Ali nós temos que quem vem de Garibaldi, que vai acessar para entrar para o posto de saúde, é muito, muito complicado, porque a gente tem que parar na área central e vem veículo. Centro Garibaldi ou centro bairros, como a gente, ou como vem ao contrário. A gente precisaria que fosse construído ali um recuo com identificação para os carros que param na área central poder acessar este local do posto de saúde. É um local muito movimentado, então estou fazendo uma indicação, eu peço para o Grande Melo, a secretaria competente, que dê uma olhada lá, que dê uma verificada, que ali o local é muito perigoso. Eu também estou pedindo iluminação na Estrada da Pedreira, na outra indicação que eu fiz. O pessoal ali embaixo, nesse é um pequeno povoado que se formou, e eu acredito que eles estão pagando iluminação pública, mas não tem iluminação, então a gente está pedindo que seja colocado. Então pedimos para a secretaria competente que vá até lá, dê uma olhada e vê o que possa fazer para ajudar esses moradores. A semana passada, o Everson Kirsch falou sobre a Estrada da Pedreira. Então eu queria dizer o seguinte, o Morro da Pedreira, eu estive reunido com o executivo, com o prefeito e o vice-prefeito, e com moradores ali do bairro da Estrada da Pedreira, onde ficou definido que até o mês de junho, julho, o morro será revitalizado, alguma coisa vai ser feito, vão fazer uma pequena mudança. Então, meio que está decidido. Então, o que nós vamos ter que fazer agora é esperar o trabalho do executivo e torcer que realmente saia do papel e que seja. Mas eu, pelo que eu ouvi falar, já estiveram lá fazendo as medições, então eu acredito que logo, logo, aquela obra vai estar sendo feita. Seria isso.
Obrigado, vereador Valmor. Vereador Aleph.
Sim, vereador, obrigado pela palavra, presidente. Acho que feliz, vereadora Rosália, que o prefeito tenha falado hoje, que tem a intenção de aumentar a área. Apesar de que, se ele falou hoje que vai aumentar a área, não vejo necessidade de fazer mais uma indicação de projeto solicitando a ampliação da área. Ah, certo. Porque já acumulo aqui na Câmara uns 10 pedidos de vereadores no ano passado, solicitando ampliação da área de Contâneas. Eu acho que o maior problema não se reside no final de semana. Realmente, nos domingos deve acumular muito lixo, porque o pessoal deixa da quinta, sexta, sábado, entrega no domingo, aqui nessa rua, por exemplo, é recolhido na segunda. Mas eu acho que ainda o maior problema é que, por exemplo, na Kennedy foi construído o prédio São Silvestre, com 72 apartamentos. Então são 72 famílias a mais, e olha que não está completo ainda a lotação máxima do edifício. Então acredito que tende a piorar essa questão do lixo. Eu acho que sim, são em pontos específicos do município, onde foi construído prédios novos, existe essa necessidade maior, que é realmente onde que os moradores fazem mais reclamações. No caso aqui da Kennedy, eu cito São Silvestre, que inclusive o vereador Kirsch também já protocolou alguns pedidos ali, é um problema significante ali, toda segunda-feira realmente acumula muito lixo, sempre está transbordando, mas eu acho que é a questão que veio mais 72 famílias morarem ao lado desse ponto aí, então, consequentemente, acabou aumentando um monte. Mas, enfim, eu tenho essa solicitação do lixo, espero que leve em conta, também solicitei, vereadora, para a senhora saber uma posição do conselho a respeito, se eles acham interessante realmente utilizar o fundo do meio ambiente, a senhora, inclusive, trabalha nesse setor, e muitas vezes talvez não seja necessário utilizar esse fundo. Talvez o fundo seja melhor utilizado para outra coisa. Até por isso foi solicitado para o conselho para ver se eles dão um aval para isso. Se eles não derem, né, quem sou eu para solicitar a utilização do recurso para esse fundo, desse fundo para compra de Contânia. Mas o assunto que eu gostaria de falar hoje no pequeno expediente, na verdade é só um apelo ao município que comece a olhar novamente para o projeto do PROCON. Coisa que eu e o vereador Fábio protocolamos no ano passado, teve nos outros anos vários outros vereadores que fizeram o protocolo, que hoje seria muito, muito bem utilizado esse órgão. É um órgão que deve ser municipal, justamente para atender as demandas dos consumidores do município. Então, de nada adianta ter PROCON em Garibaldi e a gente não conseguir ter a demanda efetivamente atendida. Ele poderia muito bem ser utilizado em casos como hoje nós tivemos a reportagem, inclusive do Max, aí recentemente a respeito dos postos, poderia ser feita essa reclamação. Hoje eu tive mais uma reclamação que o banco, o Caixa, por exemplo, ele não cobra boletos abaixo de R$700 na boca do Caixa e instrui o pessoal aí em lotéricas e conveniados, coisa que já consultei outros PROCONs, e é uma prática totalmente abusiva, porque a pessoa está no banco e ela deve sim ter o direito de receber o boleto, de fazer o pagamento do boleto lá. Então, vereador, só para concluir, são algumas práticas abusivas que acontecem no município, que o município cresce muito, os consumidores crescem no mesmo ritmo, e nós necessitamos um órgão que é pequeno e enxuto para poder ajudar a resolver esses problemas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Aleph. Vereador Kirsch, por favor.
Sim, presidente, colegas vereadores, todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou nas redes sociais, com certeza, colega Aleph, seria muito importante termos um PROCON municipal para atender todas essas questões que o colega acabou de comentar. Problemas de telefonia, que são muitos abusos e que são constantes, problemas com serviço de banco, de correio, compra de produtos com defeito, questões, às vezes, de combinação de preços, como já foi citado agora há pouco pelo colega. Então, o PROCON teria muita necessidade aqui em Barbosa. E vou além, poderíamos fazer convênio com a Prefeitura de Barão, para atender os municípios de Barão também. Poderia ser rateado esse custo, uma parceria entre as duas prefeituras para atender as duas cidades. Também hoje gostaria de falar a respeito de um tema sobre os ratos e insetos na nossa praça municipal. O pessoal ali ao redor tem reclamado muito que existem ratos nos bueiros, ratos na praça. Então a prefeitura precisa, quanto antes, fazer um processo de desratitização, creio que seja o termo correto, e também, enfim, passar os venenos, os produtos tem que passar para poder matar esses bichos. Porque esses insetos, os ratos, invadem os estabelecimentos comerciais, invadem as lojas, apartamentos, as casas, e ficam tanto quanto desagradável. Também gostaria de falar a respeito da rua João Goulart, onde eu trouxe novamente algumas fotos para apresentar aqui para os colegas. Lá, por meados de outubro, um buraco foi aberto, não sei se foi a prefeitura, se foi Corsan, quem foi que abriu esse buraco.
é no bairro Planalto. Eu, em novembro, não vou saber a data exatamente, pedi para a prefeitura tapar esse buraco, ou que então que se notificasse a Corsan, quem abriu ele, para que se tapasse. Né? Nós estamos em fevereiro e o buraco continua aberto. É no, na rua João Goulart, bairro Planalto. Os moradores estão tanto quanto chateados porque não se enxerga uma atitude da prefeitura para resolver o problema. E carros já bateram, entortaram rodas. Moradores também reclamam que tem que ficar desviando e é perigoso. Veio um carro de um lado, o outro tem que parar para poder resolver. Então é complicado. Poxa, é questão de 15, 20 pedras. É fácil de resolver. O colega Denir agora há pouco comentou. Se der um acidente, quem é o culpado? Se acontecer isso em um município, porque está aberto na via pública. Então, poxa, é muito mais barato a gente ali tapar esse buraco e resolver do que pagar uma indenização de um acidente. Então, novamente, prefeitura, tanto quanto antes, resolvam, por favor, que o pessoal não aguenta mais. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora Lucilene, por favor.
Sim, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, público, uma boa noite a todos. Eu quero já pegar o gancho aí da coleta de lixo, né, dessa questão do lixo, para solicitar o Poder Executivo também para dar uma atenção especial para o nosso interior. Né, que, claro, era feita uma vez por mês, foi ampliado para mais uma vez, então cada 15 dias, pelo menos lá na região, eles estão passando, mas tem alguns pontos que ainda tem bastante acúmulo de lixo. Então, quem sabe nessa remessa dos containers, enfim, né, que eles deem uma atenção especial para o interior. Tem um local em Desvio Machado também, que o pessoal acabou me solicitando, vou fazer uma indicação, que eles não passam nenhuma vez, que é na entrada do seu Constantino Fontanive, logo depois da comunidade, ali à direita, eles não passam. Então, eu vou fazer uma indicação para ver a possibilidade deles estarem recolhendo aí. E eu quero parabenizar a comunidade do Cinco Alto, que teve a festa de São Valentim esse final de semana. Foi uma grande festa. Agradecer a todos os envolvidos, as mulheres, os churrasqueiros, enfim, quem trabalhou arduamente para que a festa fosse um sucesso. Agradecer a presença do prefeito, o colega Enio também estava presente. Agradecer ao pessoal da Secretaria do Felipe, que estão fazendo o patrulhamento das estradas. Deu essa chuva boa aí, então a poeira deu uma baixada, então agora tá perfeito. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereadora Lucilene. Vereadora Enio, por favor.
Sim, senhor presidente. Hoje eu venho falar nesses 3 minutos sobre, na última semana que o governo federal tornou a decisão de acabar com o antidoping, a medida que atinge todo o país, mas de forma muito grande, o Rio Grande do Sul e Carlos Barbosa. Esta medida, tomada pelo Ministério da Economia, de tirar a sobretaxa para importação do leite de pó da União Europeia do Norte e a Nova Zelândia, deve trazer muito prejuízo para o nosso município aqui de Carlos Barbosa, que tem entre seus agricultores muitos produtores de leite, apesar das sobretaxas incidirem apenas sobre o leite em pó. A decisão pode repercutir de tomar extremamente negativa. Por isso, estarei apresentando uma moção a ser apresentada perante o Ministério da Agricultura e para a tome providências e ao Ministério da Economia para que reveja seu posicionamento. Por que eu estou fazendo isso? Porque eles estão tirando os 14% que era uma vez, que não podia, que pela importação, e mais 3,9% que é da Nova Zelândia. Então, estão tentando sucatear a agricultura familiar aqui do leite, que aqui em Carlos Barbosa é muito forte. Temos empresas centenárias aqui também. Então, eu acho que nós temos que estar de olho sobre essa lei, porque depois ela é de 5 em 5 anos. Se baixar agora que der certo, depois só pode ser revista daqui a 5 anos. Então, aqui no município, o agricultor já fez muitos investimentos e, com certeza, se essa lei passar e eles tirarem esse imposto de importação, com certeza vai dar muita quebradeira nesta, aqui no nosso município sobre o leite. E também eu queria dizer que o subprefeito, conversando com o subprefeito de Arco Verde, José Quies, que já foi feito, concluído todo o patrulhamento de São Rafael. Hoje eles iam fazer o reajuntamento dos morros lá, e a partir de amanhã será patrulhado a linha Sobra ali. Vão começar a vir para a linha Sobra, o 12, para depois voltar de novo. Então era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Enio. As explanações dos vereadores sempre trazem bastante assuntos variados nesta noite. É verdade, vereador Miguel, vereador Matheus, tem o vereador Miguel ainda. Vereador Miguel, por favor, depois eu me manifesto.
Sim, presidente. Eu quero que botasse as duas fotos lá, secretário, da minha indicação, no final da rua São Pedro. Então o pessoal estão pedindo para dar uma ajeitada. Vocês vão ver ali naquela montanha de Marroeiro, que eles tinham começado para abrir a rua, e lá tem todo o esgoto em céu aberto também. Então o pessoal estão pedindo para ajeitar aquela, encurtar o caminho ali para ir para a escola, a igreja, tudo. Então eles passam tudo por aí. Então eu gostaria que o prefeito tomasse providência e, se lá desse uma olhada, arrumasse aquele esgoto e aquele pequeno trajeto ali para eles passar. Outra coisa que eu quero agradecer, porque eu critiquei, tanto que eu critiquei das estradas também, lá do 5, e agradecendo sim o subprefeito, a Secretaria de Obra, que começaram em Arco Verde, foram para São Rafael, 5 alto, 5 baixo, e peço que eles fizessem as estradas secundárias também, e dasse uma limpeza ali naquele abrigo de ônibus, na ponte que foi reformado ali em São Rafael, antes de chegar na igreja. Então, e também aquilo lá está tudo em capoeira, e peço que tomasse providência. E sobre os quebra-mola que o Denir falou, eu não sei se o prefeito Xavier sempre falava uma coisa, que eu vai fazer 24 anos que estou aqui. Aí ele tirou todos os quebra-mola porque a lei federal acontecia, que nem o senhor falou, seu Denir. Xavier falou, tá? Depois, para botar de volta, precisava assinatura, porque ele tinha uma defesa para botar os quebra-mola de volta. Era tudo com baixo assinado. Então, não estou nada contra, né, seu Denir, só apenas dizendo que todos os quebra-mola que foi feito foi com baixo assinado da, em si, da comunidade. E então, o prefeito tem a sua defesa. Quem está pedindo é a comunidade, não é o prefeito. O prefeito está fazendo o trabalho que a comunidade está pedindo. Então, só para dizer, né, reforçar isso aí, que o povo está pedindo é segurança. Meu muito obrigado.
Obrigado, vereador Miguel. Eu passo a presidência para me manifestar. Obrigado, vereador Enio. Então, como estava dizendo, vários assuntos tratados aqui. Quero me referir, o vereador Denir falou com relação à rua coberta, e hoje fiquei sabendo que daqueles jovens que praticaram vandalismo, na verdade foi uma briga, uma rixa que aconteceu lá, além das multas que já haviam sido informadas por parte da administração, as multas administrativas, os jovens já foram, se passaram pelo crivo do Ministério Público, já estão cumprindo medida socioeducativa. Parece que todos eles pegaram 60 horas de serviço à comunidade. Então, estão trabalhando já os menores. Os maiores estão respondendo criminalmente o processo no fórum. Problemas na Júlio, que a vereadora Rosália falou, e a gente vem se manifestando. Uma das coisas que me deixam intrigado é saber o porquê desses problemas que ocorrem na Júlia de noite. E eu fiz aqui, o ano passado, vereador Enio, um projeto de lei que era para incentivar o debate sobre a bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica nesses locais públicos. Inicialmente era rua coberta, mas obviamente era para incentivar o debate. Pretendo agora, nesse ano, já falei com a mesa diretora aqui, vamos fazer algum encontro com a comunidade, com os órgãos de segurança, para discutir esse tema. Porque me parece muito simples, e obviamente que tem outras medidas, podia ser botar uma iluminação mais forte, onde esses jovens ficam parados, quem sabe uma lombada. Mas, para mim, o que me marca é o seguinte, o que esses jovens vão fazer e ficam fazendo na Júlio de Castilhos, na Elisa Tramontina, na rua coberta a madrugada inteira? Eles ficam conversando e bebendo. E a bebida alcoólica é o estimulador para muitas e muitas ações, seja no excesso de velocidade, seja em briga, seja em depredações, em algazarras. Para mim isso é muito, fica muito claro. O que podemos fazer? Não sei. Quem sabe ouvir a comunidade. O que eu sei que não dá para se fazer é colocar 30 brigadianos toda noite, 30 policiais militares ou 30 guardas municipais toda noite, um em cada grupinho para ficar cuidando. Isso não dá para fazer. Então, eu vou convidar a mesa diretora para nós visitarmos Bento Gonçalves, que recentemente adotou essa lei de proibição de bebida alcoólica em alguns locais, por determinado horário. Passo Fundo também tem. E hoje, numa medida, esse final de semana mais drástica, Capão da Canoa também teve que adotar uma medida. Seria uma medida drástica, mas nós temos que entender, já vou concluir, presidente, o que causa esse tumulto, para aí sim atacarmos essa problemática. A mesa diretora está ciente desses problemas e vamos fazer algo nesse sentido. Obrigado, presidente Enio.
Obrigado, Baroni, e devolvo a presidência.
Obrigado. Então, pretendemos fazer isso, né, a vereadora da mesa diretora, não podemos... Vereador Matheus, vereador Miguel, a sociedade é formalmente constituída com poder de polícia, com poder de fiscalização, ficar refém de poucos jovens. A maioria vão lá para se divertir, conversar, enfim, confraternizar, mas poucos vão lá para depredar, para incomodar, para causar tumulto. Então não podemos ficar refém dessa gente. Declaro... encerrada a presente sessão, a próxima sessão, dia 18, segunda-feira, às 18h30. Muito obrigado e boa noite a todos.